Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, uma boa noite para si, uma boa sexta-feira. Sintoniza a Antena 1 e escuta o programa Eclésia. Connosco está Kátia Tuna, investigadora de História Religiosa. Nestas noites, guia-nos pelo toque, o toque que nos pode levar à Páscoa. É esta a proposta que o programa Eclésia tem feito ao longo destas noites e conversamos com Kátia Tuna neste caminho de Quaresma, neste caminho proposto aos cristãos, mas podemos chamar aqui João 23 e dizer que pode ser um caminho proposto a todos os homens de boa vontade. Kátia, neste tempo de Quaresma, a Igreja disponibiliza 3 instrumentos, digamos assim, que nos podem ajudar a caminhar. Pode o jejum, a esmola e a oração serem também caminho para o tato? De que forma é que tato e estes 3 instrumentos se podem relacionar?
Boa noite, Lígia. Boa noite a todos e a todas. A Quaresma, de facto, é o grande retiro da Igreja e é um período muito sugestivo espiritualmente. O jejum, a esmola e a oração são técnicas do querer, se pudermos chamar assim, remetendo um pouco a Michel de Certeau, um antropólogo jesuíta, mas que são comuns a todas as religiões. Todas as religiões têm, de alguma maneira, estas práticas.
Fiquei nesta palavra, retiro, este retiro que nos é proposto. De alguma forma, retiramos-nos para depois tocarmos melhor e mais?
Sim, e o jejum dos toques também pode levar a essa aprendizagem da expulsão dos outros e também a uma melhor diferenciação entre o que é o toque, o afeto e a antropofagia, porque o toque também pode ser uma forma de querermos consumir o outro como se fosse um produto comercial à venda no supermercado, ou pode, às vezes, de forma muito sutil. Há gestos que nós lemos lá no fundo, que têm qualquer coisa de manipulador, no sentido mesmo da palavra, manus, de mãos, de umas mãos que querem forçar alguma coisa. E por isso a Quaresma pode ser até uma reflexão sobre as formas discretas e sofisticadas com que nós habitualmente manipulamos, com que eu habitualmente manipulo. E manipulação não é toque.
Quando tocamos a realidade, quando tocamos os outros sem medo, tal como Jesus fazia, tocava os impuros, é também o não ter medo da realidade que o outro carrega. É o não ter medo de nos deixarmos tocar pela situação do outro, pela situação e pela circunstância em que ele se encontra. Este tempo pode também ser um bom contexto para nos sintonizarmos mais com o toque do outro, com a situação do outro, o contexto do outro, Kátia.
Sim. E mesmo, por vezes, eu penso muito na realidade do nojo. Desculpem um bocadinho esta expressão, que pode parecer talvez até inoportuna, mas não há caridade sem nojo, acho eu. Sem a experiência da repugnância perante a miséria que existe no mundo. E a miséria que marca a vida de tantas pessoas. É interessante esta possibilidade de nos treinarmos para lidar com o lixo, para lidar com toques desagradáveis, com sítios desagradáveis, com tempos desagradáveis, com corpos até desagradáveis. E a propósito disto, também pelo silêncio dos corpos, que também, esse mesmo silêncio também toca, também tem uma impressão digital que nos pode, que pode ficar em nós registada. Eu recordo-me de um livro que li há muito tempo, e é um livro especial porque houve 2 pessoas que me o ofereceram, e que é o Adam, o Amado de Deus. É um livro escrito por um padre holandês, padre teólogo, que já faleceu, Henry Nguyen.
Assim acreditamos que se chama, sim.
Sim, exatamente. Este autor era muito amigo de Jean Vanier, que também faleceu ano passado. E em virtude dessa amizade, ele esteve muito ligado à comunidade à Arca e foi o padre que prestou assistência a uma comunidade da Arca perto de Toronto, no Canadá. E no âmbito dessa assistência que ele prestou, ele conheceu o Adam. O Adam era uma pessoa que estava nessa comunidade, portadora de uma deficiência profunda, que vai acabar por morrer. E o sacerdote holandês, que nessa ocasião planeava inclusivamente escrever um livro sobre o credo, vai acabar por escrever este livro, que ele vai percebendo que é o melhor texto que poderá descrever a sua compreensão da pessoa e do mistério de Jesus, que é a relação de intimidade que ele estabelece com Adam, que não falava, e através da intimidade com ele criada, ao dar-lhe banho, ao transportá-lo, ao tocá-lo, ao aprender a relacionar-se com ele, não pela palavra, porque isso era impossível, mas através de um toque que se foi trabalhando e retrabalhando cotidianamente para se tornar sensível.
E que transformou os dois, quem tocou e quem foi tocado.
Sim, mas surpreendentemente parece que transformou sobretudo este padre holandês, sim. Que esta experiência com alguém que não falava, com alguém que só conseguiria interagir minimamente e talvez até sobretudo com o peso do seu corpo, revolucionou completamente a sua vida e a sua percepção, particularmente de Deus.
E fica aqui o convite para que neste fim de semana as pessoas também possam procurar este livro e o possam ler.
Sim.
Eu não queria terminar esta nossa conversa sem um pequeno registo que apenas eu e a Kátia podemos perceber nesta nossa conversa. A Kátia Tuna veio conversar com o programa Eclésia e trouxe uma folha com apontamentos escritos à mão.
Uhum.
A letra à mão também é o nosso toque pessoal, não é, Kátia?
Sim, e por acaso tem muitas pessoas que brincam comigo porque a minha letra é a letra de professora primária. Porque eu tenho várias letras e esta é aquela que eu consigo perceber melhor, autocompreender melhor.
Mas é muito reveladora de nós próprios, não é? Nós habituamos-nos a escrever muito ao computador, podemos escolher vários tipos de letras, mas a nossa letra é só uma e é aquela. E revela também quem somos e é importante também não perdermos isso, não é?
Sim, não perder esta materialidade. É verdade.
De escrever à mão.
E há pessoas que sabem ler as letras, que conseguem perceber quem é o autor dessa caligrafia através da interpretação das curvas, se escreve mais para cima, se escreve mais para baixo, se carrega mais na caneta ou no lápis, se carrega menos. E é muito interessante. E isso, de facto, escrito ao computador, torna-se impossível.
É, e é um registro bonito, pessoal e intransmissível.
Exatamente.
E nesta noite convido a Kátia Tuna e também a si que nos acompanha a escutar Encosta-te a Mim, de Jorge Palma.
Encosta-te a mim. Nós já vivemos 100 mil anos. Encosta-te a mim. Talvez eu esteja exagerado. Encosta-te a mim. Dá cabo dos teus desenganos. Não queres ver quem eu não sou. Deixa-me chegar. Chegar da guerra. Fiz tudo para sobreviver. Em nome da terra. No fundo para te merecer. Recebe-me bem. Não desencantes os meus passos. Faz de mim o teu herói. Não quero adormecer. Tudo o que eu vi estou a partilhar contigo. O que não vivi hei de inventar contigo. Sei que não sei às vezes entender o teu olhar, mas quero-te bem. Encosta-te a mim.
Jorge Palma nesta noite a acompanhar os minutos finais do programa Eclésia. Encosta-te a mim é esse convite reconfortante que todos nós também gostamos de sentir. Muito obrigada por ter estado connosco nesta noite. Obrigada à Kátia Tuna também que nos acompanhou nesta noite e neste caminho de reflexão. Foi um prazer contar com
obrigada,
a sua
igualmente.
Abertura e estas propostas e desafios que queremos lançar a quem nos acompanha para viver até à Páscoa. Boa noite, Kátia Tuna.
Boa noite.
Obrigadíssima.
Obrigada.
Voltamos a dizer-lhe os bons dias no domingo de manhã pelas 6 horas. Procure no portal de informação agencia.eclésia.pt todos os conteúdos da Igreja Católica. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado desse lado. Tenha uma vida sempre feliz.